Faz poucos meses, finalzinho do ano passado, foi inaugurado o Hotel Boulevard Convention. É um grande centro de convenções, né? O maior da região sul. E ele sediou um evento muito importante para o setor vitivinícola, Concept Wine. Entre os temas que foram debatidos, o principal deles, ou um dos principais, foram os impactos das mudanças climáticas no setor vitivinícola. Não apenas aqui para a nossa região, mas para o setor vitivinícola como um todo. É por isso que eu quero manter contato agora com o Edgar Escorteganha. Ele é enólogo, né? O pessoal conhece o Edgar da Vinícola Luiz Argenta, mas ele também é sócio da Concept Wine, que promoveu esse evento, e vai poder falar para a gente um pouquinho mais sobre o evento que ocorreu, mas acima de tudo, sobre esse tema que imagino deva preocupar a todos da cadeia vitivinícola. Edgar, prazer conversar contigo, bom dia.
Bom dia, João Paulo, bom dia, ouvintes da Rádio Garibaldi. Um prazer poder estar aqui falando com vocês nesta manhã de segunda-feira. Então, esse evento realmente aconteceu, foi quinta, sexta e sábado. Já faziam 3 anos que eu e o André Malman, meu sócio da Concept Wine, estávamos planejando isso, porque nós, de tantas viagens e outras de vinho pelo mundo afora, nós começamos a entender e perceber que todo mundo estava se lamentando das mudanças climáticas no setor vitivinícola. Na Itália, França, Portugal, Argentina, Chile e aqui no Brasil também, né? E nós decidimos então fazer esse Enomeeting, que nós chamamos assim, é um congresso, onde nós convidamos palestrantes, professores de enologia, enfim, pessoas importantes do mundo do vinho que vivenciam isso dia a dia, de 8 países diferentes, claro, incluso o Brasil, de regiões diferentes do Brasil. E foi muito, muito oportuno fazer esse encontro, enfim, esse congresso, porque nós podemos entender várias coisas, dentre elas, o que está acontecendo em cada país. Tem países que chove demais, tem países que chove de menos, tem países que a uva está maturando demais e gerando álcool em excesso e desequilibrando o vinho, né? E também, o mais importante, entender o que nós precisamos fazer, porque nós não podemos mudar a natureza, nós precisamos nos adaptar à natureza. Então, também foi discutido muito quais ações estão sendo tomadas para que a gente possa se adaptar a essas mudanças. Claro que não acontece de ontem para hoje e de hoje para amanhã. Elas vêm acontecendo ao longo do tempo e continuarão acontecendo, né?
Uhum. Eu imagino até, Edgar, essas mudanças climáticas, elas impactam também no terroir dos vinhos? Pode mudar a característica de vinhos em determinadas regiões do mundo?
Com certeza, nós podemos pegar aqui um exemplo bem clássico, que são vinhos que todos conhecem. Vamos pegar a região de Barolo, na Itália, que são vinhos já conhecidos há centenas de anos, né? Até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, eles conseguiam produzir lá vinhos de excelente qualidade, equilíbrio, com 13,5%, 14% de álcool. Hoje já está superando 15%. E também lembrando que uma tendência mundial é diminuir a quantidade de álcool nos vinhos. Isso não quer dizer tomar um vinho com 9% de álcool, mas sim 12%, 13%, 13,5% em equilíbrio com todos os outros compostos. Assim também acontece, está tendo esse problema no Chile, na Argentina, né? E é sobre isso que se discutiu muito. Quais variedades plantar, quais clones de variedades plantar, como lidar com isso, como lidar com a escassez de água ou com o excesso de água, né? São esses detalhes que vão influenciando, claro, no terroir, na característica do vinho. E para que tenha menos impacto lá para o consumidor, para que esse vinho possa chegar respeitando aquele terroir, é isso que se discute então nas intervenções, seja na viticultura ou na enologia, na vinícola, para que tenha um impacto menor lá na taça de quem vai degustar o vinho.
Certo. Olhando para o nosso umbigo aqui, então, Edgar. Bom, os produtores gaúchos da Serra Gaúcha sempre lutaram com o clima, né? Sempre foi aquela disputa, né? Chove demais, chove de menos. Por exemplo, tivemos uma última safra terrível em termos de condições climáticas. Agora se avizinha aí uma estiagem, né? Que até certo ponto pode ser favorável. O que tu observa de tendências para a Serra Gaúcha em termos de clima e de adaptação dos produtores e de vocês enólogos para o futuro vitivinícola?
Bom, olha só, se nós seguirmos o que tem essa tendência que nos mostrou já nesses últimos anos, para nós aqui o impacto deverá ser ainda pequeno, porque nós somos muito novos e recentemente, há 100 anos, começamos a produzir uva, se compararmos com os outros países, né? Claro que Esses eventos que aconteceram em setembro, outubro do ano passado, em maio, abril, agora, dessas chuvas em excesso, foi uma coisa que, né, muito isolada, que nós não podemos levar em consideração. Esperamos também que não aconteça isso seguidamente, né? O que nós temos que ver é um prazo mais longo, né? Analisar períodos maiores. Se nós analisarmos os últimos 6 anos, nos últimos 6 anos nós tivemos uma coisa que nós nunca tivemos aqui, cinco safras de excelente qualidade, uma atrás da outra. Se nós pegarmos todos os outros 20, 30 anos atrás, nós nunca tivemos uma sequência de safras de altíssima qualidade. Então, o que nós poderíamos dizer é que sim, temos todos os problemas que todos os lugares têm, como granizo, como geada, como às vezes umidade demais ou falta de água demais para o outro lado, mas no longo prazo, numa visão maior assim, nós vimos aqui na Serra Gaúcha, principalmente no sul do Brasil, uma melhora constante na qualidade dos vinhos em relação ao clima, em relação ao que os produtores adotaram em práticas culturais, em sistema de vinhedo, em tecnologia de vinícola, né? Mas nós não podemos parar aqui, nós temos que pensar para o futuro, daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, como que nós vamos estar aqui, né? Por isso que é muito importante ouvir todos esses países tradicionais e como eles estão lidando com isso.
Já que a estiagem parece que predomina às vezes mais nos últimos anos aqui para nós, né, do que a chuva em excesso, eu lembro quando criança lá, que meus pais também são produtores de uva, irrigação, quando a gente era criança, parecia uma coisa de outro mundo, né? Hoje já é uma tendência na maioria dos vinhedos. É um caminho, é uma adaptação que mostra como o produtor tem se adaptado também às mudanças climáticas, né, Edgar?
Sim, nos ensina também a preservar, a guardar água para usar depois, né? Isso é todo um aprendizado. Se nós olharmos também aqui nitidamente, tu falou de lembrarmos quando éramos criança, eu lembro 40 anos atrás, 35, 40 anos atrás, os invernos eram muito mais frios do que agora.
Sim.
Né? Tinham geadas assim muito mais constantes. E esse aquecimento, ele já nos mostra isso. Agora a gente precisa correr, podar a videira, porque daqui a pouco aquece uma semana de 30 graus no meio do inverno, começa a brotar, depois uma geada antes da primavera, né? Então, tudo isso nós precisamos conviver e tentar nos adaptar com as práticas culturais no vinhedo, nos adaptarmos com as próprias variedades, os clones da variedade, as variedades resistentes que estão sendo desenvolvidas agora, né? Uma série de coisas que nós podemos atuar no campo para poder minimizar isso tudo.
Perfeito. Fala para a gente um pouquinho da Concept Wine. Como surgiu essa ideia, Edgar?
A Concept Wine é uma escola de vinhos que surgiu há 6 anos, 2018. Eu sou enólogo há 25 anos. E o André, meu sócio, ele é lá de Santa Maria, ele sempre teve um sonho de estudar vinho, de sim, entrar no mundo do vinho, porque ele não é enólogo, ele é odontólogo. E em 2004 ele começou a estudar vinhos. E foi, nós nos conhecemos, eu sempre dei aula na UCS, nos cursos de sommelier, agora no curso de enologia também. E nos conhecemos em 2011, né, dando as aulas. E ele sempre vinha me perguntando, Edgar, vamos dar um curso de vinho pro pessoal, que é aquele que já fez sommelier, que é aquele que já fez W7, que é aquela pessoa que já entende um pouco de vinhos, mas ela quer entender como o vinho é elaborado, né? Uma lacuna de informação que nós não tínhamos até então no Brasil, né? O sommelier tem um perfil, o W7 tem outro perfil, as outras escolas têm o seu perfil, mas ninguém, a não ser o curso de enologia, explica o vinho antes da garrafa de um formato didático, onde as pessoas leigas e que estão entrando no mundo do vinho e também quem já é profissional pode captar e entender todos esses detalhes. Então, assim nasceu a Concept Wine em 2018, já tivemos mais de 1.500 alunos que passaram por nós. A sede dos cursos, da maior parte dos cursos, se dá em Flores da Cunha, na estrutura da Escola de Gastronomia da UCS. Mas também fizemos cursos em Garibaldi, uma vez por ano, em Garibaldi. Agora fizemos em Garibaldi de novo o congresso, que a gente achou oportuno estar ali nessa cidade, que nos acolheu carinhosamente por ser um centro, estar do lado de todo o centro vitivinícola mais importante do Brasil, né? E também fizemos cursos por outros lugares, como São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro, enfim, e vem crescendo cada vez mais. E outra coisa que eu gostaria de falar aqui é que nós lançamos um livro também, agora junto com o Congresso. É um livro de enologia, mas com uma leitura fácil, que também pessoas ligadas ao mundo do vinho, não sendo enólogos, conseguem entender todo o processo produtivo da uva, desde o campo da uva até o vinho na taça. É um livro que tem quase 500 páginas e nós lançamos, foi agora quinta-feira, dentro do Congresso.
Ah, que bacana. E onde é que o pessoal adquire esse livro, Edgar?
Esse livro adquire conosco mesmo Instagram, @conceptwinebr. Lá tem os contatos de nossos telefones, WhatsApp e tudo, e diretamente conosco.
Perfeito. Edgar, obrigado pela participação, um grande abraço, parabéns pela iniciativa, e agora é sempre isso, né? Olhar para cima sempre, né?
Com certeza, a gente não pode parar, o mercado do vinho brasileiro a gente percebe que está em crescente há algum tempo já, e a nossa qualidade do vinho aqui da Serra Gaúcha, seja vinho branco, tinto, espumante, nós temos uma região que é um coringa para produzir vinhos de alta qualidade, e cada vez mais vem melhorando e vem mostrando para o consumidor o que nós podemos e a alta qualidade dos produtos. Então a gente não pode parar, não pode baixar a cabeça, é trabalhar para colher os resultados lá na frente.
Aliás, falava esses dias com o meu amigo e teu amigo também, Ricardo Morari, que é presidente da Associação Brasileira de Enologia, e a gente falava, me parece, observando como leigo, que está tendo um movimento de volta para os vinhos brasileiros, não apenas do espumante, né? A pessoa tem olhado de novo com carinho para os nossos vinhos, né, Edgar?
Sim, o Ricardo, nosso presidente, inclusive a BEA foi uma parceirona muito grande no Enomeeting, né? Deixar registrado o agradecimento aqui. Com certeza, o brasileiro ele começa a entender, né, depois de muito trabalho da parte do setor, começou a entender, já está entendendo que não é só espumante, mas vinhos tintos, vinhos brancos, em várias regiões do Brasil, agora não só no Rio Grande do Sul também, né? Nós estamos produzindo vinhos de altíssima qualidade e com custo-benefício também, porque não é só a história de falar, porque o imposto do vinho brasileiro com certeza é super alto, mas nós temos vinhos de 25, 30 reais até de mil e quantos reais a gente quiser pagar. Dentro de cada faixa de preço, comparando com os importados, nós temos vinhos com custo-benefício muito, muito bom.
É verdade. Um grande abraço, Edgar, boa semana.
Obrigado, João Paulo. Obrigado aos ouvintes da Rádio Garibaldi. Boa semana a todos. Um abraço.
Nós conversamos com Edgar Escortegan, enólogo e um dos sócios da Concept Wine, né? Essa escola de cursos vitícolas, que foi a promotora também desse encontro que debateu as mudanças climáticas e seu impacto para o setor vitivinícola. Esse encontro de 3 dias realizado aí no Hotel Boulevard Convention. São 9h50 agora, eu tenho intervalo comercial, depois eu volto com mais destaques no Comando Geral de hoje.